Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje temos um episódio especial, Estratégias de Investimento. Certo, Gerson Zanlorenzi?
É isso aí, Mar. Quinta-feira, dia de fazer nosso podcast. Trouxemos um convidado aí mais que especial para dar um tom diferente. Acho que a gente fala muito aqui, né, só de mercado e tal, traz os economistas. Legal trazer alguém também da área de produtos ali para dar uma visão mais do prática, né? Como é que a gente traz a teoria dos economistas para a prática no dia a dia, né, na carteira dos clientes, nesse cenário de muita volatilidade. Aí vai ser um papo bem bacana aí para a turma.
Bom, isso mesmo, a gente trouxe aqui hoje o Eduardo Paes de Barros, que é sócio e responsável pela área de investors aqui do WM do BTG. Certo, Eduardo?
Certo, olha, obrigado aí pelo convite.
Para os íntimos, honra. É Dudinho, né?
É, aí fica à vontade, pode, aqui como é um bate-papo, fica à vontade, mas primeiro obrigado aí pela oportunidade, sempre escuto aqui, acho que faz um bastante sucesso, então obrigado, é uma honra estar aqui com vocês.
Seja bem-vindo, Eduardo, primeira vez, né? O cara aí que vai explicar, vai dar todas as tendências de investimentos, contar como que tá essas estratégias, o que que os clientes estão procurando, né, Eduardo?
Acho que você tá me elevando muito aí, mas vamos tentar fazer um podcast bem legal, acho que pra turma, num momento tão difícil, né? Acho que tem vários temas delicados acontecendo, né? E eu acho que é importante a gente trazer mais informação, né, Gerson?
É isso, que a gente está cansado de falar que o melhor ativo é boa informação. E acho que quando vai para a carteira de cliente também, é a mesma linha, né? Manter o cliente muito bem informado. E eu acho que o Brasil, né, hoje desenvolveu muito o mercado financeiro. Você tem acesso hoje a ativos internacionais, no mercado local, né? E vice-versa, você consegue trazer aí bastante diversificação para o cliente, que com certeza é o melhor caminho para o cenário atual, né?
Sim. Ótimo. Eu, assim, antes de da gente começar com as perguntas, eu acho que de repente vale eu falar um pouquinho do wealth management, né? Como é que a gente está dividido. Acho que é, de repente, o público aqui é mais do digital, né? Do varejo. E, bom, a gente, assim, é uma área muito parecida, né? O nosso foco é atendimento a cliente pessoa física de alta renda. Então, no limite, assim, a gente faz um trabalho muito parecido com as demais áreas de pessoas físicas no banco. Acho que o que muda, na verdade, é só o segmento, né, de alta renda, mas, como eu falei, no limite é muito parecido. Hoje, no banco, a gente, dentro do WM, né, a gente tem 14 escritórios espalhados pelo mundo todo, né? Aqui no Brasil são 7 escritórios indo para 9, tá? Então a gente tá expandindo bem. Ainda na América Latina a gente tem presença na Colômbia, no Chile. Temos uma presença grande também nos Estados Unidos, né? Com escritório em Miami, Nova York. E mais recentemente a gente está com escritório lá em Portugal, indo super bem também. Então mais de 300 pessoas hoje no time. Então, assim, acho que é um time bem grande, tem bastante gente. A gente se divide basicamente na área, né, duas áreas, né? Uma área comercial, que os banqueiros ali que falam diretamente com o cliente, né, estão na parte de relacionamento e prospecção, e um time grande de produtos, do qual eu faço parte. E acho que vale a gente separar, né, a gente, dentro do time de produtos, tem uma turma que olha só a gestão de portfólios, né, então tem os mandatos discricionários para fazer isso. E tem um outro time que olha a parte não discricionária. Eu estou nessa parte não discricionária. A gente anda muito próximo um do outro.
Né?
A gente chama de investors. E o nosso papel ali, eu acho que de uma maneira bem resumida, é tentar ser primeiro, uma ponte entre, né, a turma da gestão e os nossos clientes finais. E além disso, ser uma referência na parte de investimentos, né? Então a gente fala muito com clientes. Dá bastante suporte para os banqueiros ali no dia a dia, né? É um pouco isso do que a gente faz.
E traz, acho que muita ideia também, né, Dudinho? Traz muita ideia, né? Tenta transcrever ali o que os economistas estão achando do mercado, como que isso traz, né? Como que isso vira produto para o cliente, dado que você, por exemplo, um cliente quer investir em bolsa, mas você tem N maneiras de investir em bolsa, via bolsa direta, via fundo, né? Via carteira, via derivativo. Acho que vocês também fazem essa ponte para adequar a estratégia para o perfil do cliente, né? Para o prazo e por aí vai, né?
Exatamente.
Seria uma ponte, né? Resumindo assim, entre o produto, todas as notícias, tudo que está acontecendo para chegar ao investimento ali mais adequado.
Essa palavra acho que resume bem, né? A ponte entre a turma ali que tem a inteligência, né, da gestão, dos economistas, etc. E os nossos clientes finais, a gente tem que trazer essas diretrizes, né, de uma maneira organizada para os clientes poderem tomar suas decisões de investimento, e a gente está ali para ajudar eles nesse processo, com ideias, enfim.
Eu acho que tem um ponto legal também, que a gente aqui no banco tem essa bandeira, né, Duda, de não fazer só o trade, né? Investir muito no que a gente chama de pós-trade também, né? Que é basicamente legal, né? O nosso cliente investiu em tal fundo, investiu em tal empresa, comprou tal produto. É acompanhar aquele cliente, né? Acompanhar aquela operação, né? Aquele investimento que deveria, né, performar. Tá performando mesmo, né? Tá caminhando como a gente gostaria, não tá? Vamos entrar em contato com o cliente, vamos zerar. Ou tá indo até melhor do que a gente achava, vamos aumentar, né? Então, lá na área de investimento também, imagino que vocês fazem também bastante o acompanhamento do estoque, né? Que a gente chama, né?
É, acho que o processo ele envolve a pré-venda, né, que é você organizar toda a esteira, né, de venda de algum produto, né, em algum fundo ou qualquer veículo que seja. Fazer também todo o processo, né, da venda em si, então falar com os clientes, dar todo o suporte para os bankers ali no dia a dia. E esse pós-venda ele é super importante, acho que o acompanhamento faz muita diferença no longo prazo. Principalmente a hora que você tem que sair de um investimento que você fez lá atrás, ou eventualmente não sair, né? O simples acompanhamento já faz muita diferença, e eu sinto que os clientes às vezes são muito positivos em relação à nossa proatividade de ter esse acompanhamento meio que muito próximo, principalmente dos produtos que a gente distribui.
Então, vamos partir aí como que vocês agiram nesses últimos meses, né? Porque os últimos anos foram intensos, né, Eduardo? A gente teve pandemia, agora aí desde o meio do ano passado a gente vê essa trajetória de alta de juros aqui no Brasil. Esse cenário se repete neste ano aí por todo mundo, né? O Fed está subindo juros, o Banco Central Europeu subiu, o Banco da Inglaterra. Então, como que vocês viram ali na área de gestão de patrimônio? Como que vocês acompanharam essa mudança de cenário?
Acho que a gente pode dividir em falar um pouquinho da parte offshore primeiro e depois da local. Acho que parte do nosso trabalho ali é ser bem generalista também, então a gente olha os dois mercados, né? A gente, como eu falei, a gente tem presença lá fora.
Essa presença acaba sendo um diferencial, né, Dudinho? Porque você vê talvez, eu olho lá fora, a gente olha em loco, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem gente para conversar, para estudar, para viver aquele cenário daquele país dentro, né, daquela operação, né?
Acho que isso faz muita diferença. E o que eu tento trazer ali para o nosso time, acho que é exatamente essa visão bem generalista, né? A gente tem vários especialistas em vários mercados aqui dentro do banco, e o nosso papel é tentar organizar isso de maneira muito clara para o cliente. Então, assim, nessa parte offshore, eu acho que é um cenário muito desafiador desde o início da pandemia, né? A gente conviveu aí com momentos muito complicados, né? Você já comentou aqui de alta de juros nos Estados Unidos, inflação crescente. A gente ainda teve, né, a questão da guerra, né, na Ucrânia com a Rússia. Então, acho que uma maneira que a gente, né, tentou surfar esses últimos 18 meses, né, ali próximo de meados de 2020, a gente fez algumas... dentro do time de gestão, né, eles fizeram alguns movimentos importantes. Eu acho que primeiro na parte de renda fixa, né, a gente rodou durante um bom tempo aí bem subalocado, né, nessa classe. E aí acho que vale lembrar que o 10 anos aí americano de referência, né, chegou a bater próximo de 50 bips, né, hoje está próximo aí de 3,5.
Apontando para 4,5.
Apontando para cima. Então, nesse período aí onde o juro saiu de, né, de 0,50 para onde está hoje, né, você teve uma desvalorização muito grande na parte de renda fixa. Então, a gente rodou durante um bom tempo bem subalocado nessa classe. E uma outra forma que a gente, né, tentou direcionar os nossos clientes foi de reduzir bastante a duration do portfólio de renda fixa lá fora. Acho que esses dois movimentos ajudaram um pouco a suavizar, né, a queda na carteira dos clientes, que foi inevitável, mas acho que esses dois movimentos ajudaram bem. E do ponto de vista de outros movimentos, né, acho que eu poderia citar aqui uma maior posição em dólar americano versus moedas, né, de outros países, outras grandes moedas como euro, ien, enfim, e libra. Uma posição no DXY, para quem não conhece, é um índice que é negociado lá fora.
A gente fala bastante do morning call dele, né? Sexta do dólar contra as principais moedas, né?
A gente tentou se manter mais posicionado em dólar do que as demais moedas. E a gente também sempre trabalhou nesses últimos 18 meses com algum nível de proteção na parte de renda variável. Então acho que o que funcionou bem foram alguns put spreads de S&P, né, que basicamente é uma compra de seguro, né, para a posição de renda variável.
Um trader dia que a gente está hoje na mesa de estruturados, hoje é um put spread, uma operação que aposta na queda ali como um seguro, né, imagino que até todo mundo está ouvindo a gente, né, você fala muito de alta da bolsa, né, mas hoje em dia você consegue realizar operações que apostam na queda, tipo, você faz uma proteção no seu portfólio. E é realmente esse caso aí de venda de mercado americano, né, estar vendido, descoberto ali nessa operação, que tem ajudado bastante os clientes a surfar um pouco melhor essa volatilidade, né?
Eu acho que assim, uma coisa importante é a gente ter um norte ali de longo prazo, né, de tentar se manter alocado na medida do possível, mas com alguns ajustes para que essa alocação seja vencedora no longo prazo, né? Então, esse tipo de movimento, né, tá menos alocado em renda fixa versus caixa, né, você ter proteção contra a renda variável, eu acho que é importante, sem você estar 100% desalocado, que eu acho que também é um erro. Então, a gente tentou, resumidamente, manter um portfólio bem, bem mais conservador do que a gente já teve no passado. Né?
Eu acho que um ponto importante também, do dia que acho que vale a pena comentar, né, ali, nessa parte de portfólio mais conservador e tal, né, que vocês, aqui, o banco tem bastante também tradição e conhecimento em portfólios alternativos, que a gente chama, né, você tem os fundos private equity, né, são os fundos de mais longo prazo, que acabam ficando um pouco mais blindados dessa volatilidade de curto prazo, de taxa de juros, de câmbio e tal, que investem mais em economia real, vamos dizer assim, ali no, com horizonte mais de longo prazo, né, isso acaba também trazendo bons retornos e tira um pouco da vol ali, vamos dizer assim, de um cliente que estivesse numa cota de tela, né?
Exatamente. Eu acho que o banco oferece muita coisa diferente, né, para cliente, opções alternativas, como você falou. É claro que esse é um tipo de investimento adequado para uns, mas não necessariamente para todo mundo. Acho que, de uma maneira geral, um dos maiores erros é você estar... você não está dentro do seu perfil de risco. Eu acho que esse é um dos maiores erros que a gente tenta evitar, porque normalmente quando o mercado dá uma piorada, o cara que está desenquadrado dentro do seu perfil, ele comete o erro de zerar a posição, enfim. Então eu não estou dizendo que não é para ter risco, né? Mas é para ter risco para o cliente que quer ter risco, né? Porque aí você consegue surfar um pouco melhor. Mas aquele cara que é muito mais conservador e tá muito mais arrojado, esse é o cara que provavelmente vai cometer o erro de sair de uma posição. Então, esse tipo de investimento alternativo que você falou, ele funciona muito bem. Eu acho que é uma alternativa que o banco oferece de uma maneira diferenciada assim, da indústria, né? Com várias oportunidades bacanas aí. E encaixa muito bem para esses momentos, né? Dependendo da estratégia, acho que encaixa muito bem. A gente fez isso ao longo né, de 2020, 2021. Algumas coisas não foram bem, né? Faz parte. Acho que tem remarcação, aí, principalmente na parte de VC, mas eu acho que é uma alternativa interessante que o banco oferece.
Mas eu achei muito interessante o que você comentou aqui, Dudinho, porque assim, sem a gente combinar, né, você ter um discurso muito parecido com todo o discurso nosso aqui, né, diversificação, ou seja, não importa se o cliente tem R$1.000 ou R$1 bilhão, né, a diversificação e o perfil de risco tem que valer para qualquer tamanho de cliente. Né, porque basicamente o que a gente fala, né, mas Gerson, o cara que tem R$1 bilhão, ele está muito mais propício a perder, porque ele tem mais a perder, vamos dizer assim, mas a história não é essa, né? Você pode ter um cliente de R$1 bilhão que, pô, fica muito mal de cabeça quando perde R$100 mil, você pode ter um cliente de R$500 mil que fica ok em perder R$300 mil porque sabe que a cota está variando. Então, cada cliente tem o seu perfil de risco, o seu estômago, que a gente fala, e isso independe do tamanho dele, né? Independe do seu apetite a risco. Então, provavelmente deve ter cliente lá que tem muito dinheiro e são completamente conservadores, né? E tem cliente que, no nosso lado, talvez tenha um pouco menos de recurso e são mega agressivos. Então, a quantidade de dinheiro não define o perfil de risco, né? Você vê que o teu discurso está igualzinho nosso aqui, né? De ter uma boa diversificação e olhar a carteira de cada cliente de maneira única, né?
Cara, tem muito cliente enorme na casa do bilhão que é muito conservador. E aí, normalmente, o que a gente vê assim, como um padrão, pensa que, na média, nossos clientes são empresários, né? Dentro do Wealth Manager, são empresários que tomam... qualquer empresário no Brasil toma muito risco, certo? Qualquer empreendedor barra empresário já é um herói aqui no Brasil. Então, ele já toma necessariamente muito risco na empresa que ele toca.
No seu dia a dia, né?
No seu dia a dia. E aí você vê muito isso se repetir. Às vezes o cliente tem bastante dinheiro, assim, tem bastante recurso. E na parte líquida dele, né, no seu bilhão, por exemplo, de liquidez, ele é muito conservador. Então ele não aceita...
Ele pode precisar a qualquer momento desse dinheiro voltar para a empresa também, né?
Exato. Então não é, a questão aqui não é o tamanho, é mais o perfil. E tem cliente que tem muito menos recurso e é muito mais arrojado. E essa questão de ser arrojado ou mais conservador, o que eu reparo também é que o cliente, quando ele é bastante arrojado, ele tem o estômago para, né, para aceitar perdas maiores, e ele normalmente encara os momentos de crise como uma oportunidade. Por isso que ele vai bem, né? Por isso que ele vai bem. Ele tenta usar isso a favor dele.
Ele tem mais sangue frio, né?
Se o cara conservador ele está mal alocado, com muito risco, ele vai dar a oportunidade para o arrojado montar a posição dele versus o conservador, que provavelmente vai se desfazer. E aí é que o cara faz o maior erro dele, porque normalmente você perde a volta, enfim. Então, eu acho que aqui é... Quando a gente fala de alocação, é ter o portfólio bem balanceado e muito bem adequado para o perfil de cada cliente. E no Elf é igualzinho, assim, não muda nada.
E eu acho importante também a gente reforçar, né, que hoje, né, o próprio Wealth também está, né, nesse nosso mundo, que é seguir um pouco do Asset Strategy do banco, né, que é debatido, né, entre todos os comitês aqui do banco. Então, o relatório, né, que eu tenho certeza que vocês aí estão nos ouvindo, são clientes do banco e recebem, né, onde a gente define ali, né, quantos por cento vai ficar em pós-fixado, quantos por cento vão ficar no pré, o que, que vai para a bolsa, o que, que fica em fundo imobiliário, o que vai para os alternativos, que é como o Dudinha comentou aqui um pouco breve sobre isso. Isso é feito em cima de um grande debate, né, onde entram todas as áreas de clientes do banco, né, os nossos economistas, os nossos gestores, né, para realmente debater esse cenário, né. E aí, quando acontece uma mudança, o banco inteiro vai se adaptando nisso. Então, acho que é sempre importante reforçar, né, para o pessoal que lê esse relatório, quanto de curadoria que a gente tem, quanto de debate que a gente tem, né, e o quanto que a gente basicamente, né, tem de... sabe, entre aspas, de responsabilidade que a gente carrega em definir para que lado vai a carteira de um cliente, né? Então, acho que é sempre bom dar uma reforçada nisso, né?
De novo, a gente, como investor aqui, a gente se utiliza, né, dessa inteligência toda. E, claro, dentro do banco, você pode ter uma outra opinião divergente, né? Temos outras áreas aqui que são core do banco, asset, enfim, tesouraria. Você pode ter uma ou outra opinião que diverge um pouquinho, mas de maneira geral a gente tenta ter um discurso alinhado aqui para todo mundo, porque senão fica meio bagunçado, né? O cliente vai ligar no WM, né? A gente vai sugerir ele de fazer uma compra de um ativo qualquer, vai ligar lá para o time do Gerson, vai mandar vender. Então a gente tenta, a partir dessa discussão intensa, né, que acontece entre os nossos economistas, estrategistas, etc., gestão, pegar essa informação de maneira bastante alinhada, né? E passar para todos os nossos bankers, assessores, no teu caso, para os clientes. Acho que é um pouco do nosso papel aqui também no dia a dia.
Eduardo, tem uma pergunta seguindo ainda nessa questão do offshore. Você já até comentou um pouco aí a questão da guerra Ucrânia-Rússia. A gente vê bastante, né, Gerson, esperando aí a China ter estímulos, a China vir. Como que vocês estão vendo essa alocação de recursos por países, por regiões? Existe isso, né? Você já mencionou, o BTG está presente em diversos países. Como que é isso?
A gente tem a nossa gestão lá no WM, eles olham a parte de, né, geográfica, né, alocação geográfica. E assim, tentando puxar um pouco a última pergunta, que foi, né, sobre alocação offshore, ainda bem que a gente sempre teve uma posição bem menor em Europa, por exemplo, relativa a Estados Unidos. Então a gente sempre
preferiu...
E Ásia
também, né?
Ah, se a gente tem uma posição, né, a gestão mantém uma posição na parte de alternativos, um ou outro gestor que a gente gosta bastante, mas também é uma posição menor em relação aos Estados Unidos, né? É, por mais que a gente tenha um momento difícil nos Estados Unidos, provou-se, né, ao longo dos últimos 18 meses, de ser dentro aí das alternativas lá fora, uma alocação melhor do que a Europa, melhor do que a Ásia, enfim. Então a gente manteve uma posição bem maior nos Estados Unidos, eu já falei do DXY, né, na própria moeda, em dólar, né, a gente manteve uma posição maior. É, então a gente estava um pouco afastado aí de Europa quando estourou a guerra. É, e a gente hoje ainda mantém uma posição relativamente maior em Estados Unidos do que os demais países.
E eu acho que você levantou um ponto bom que eu queria puxar um gancho. Né? O banco, eventualmente, tem essa presença global, né? Tem esse conhecimento em loco e tal, mas também faz muitas parcerias, né? Como você comentou bem. Né? Ah, vamos investir em Ásia através de um gestor especializado. Ou ah, vamos investir em um setor imobiliário americano. Né? A gente faz uma curadoria, né? Uma análise de parceiros, né, que basicamente o banco acaba meio que assinando embaixo que recomenda aquele investimento depois de fazer uma grande análise naquele parceiro. Então não é que basicamente o banco acaba sendo especialista em todos os setores do mundo. A gente tem presença, mas muitas vezes também acaba fazendo uma parceria com alguém que é o especialista naquele mercado, né?
Assim, Gerson, tem muito mais coisa no mundo do que a gente pode alcançar. Assim, acho que a gente tem que tentar manter algum tipo de simplicidade no bom sentido. De humildade também do que a gente consegue, né, olhar, investir, analisar. E eu acho que o time da gestão, principalmente offshore e a parte de alternativo, faz isso muito bem. Não dá para abraçar o mundo aqui, a gente, né, a gente acha
cada
que...
Cada mercado tem sua peculiaridade absurda.
É, muito,
né?
É detalhe, muita coisa.
A sua legislação, a sua tributação. É. Né? A gente foi pelo Brasil aqui, né? Você percebe que até mesmo quando o gringo, né, vem investir no Brasil, ele muitas vezes procura um gestor local para fazer esse investimento, porque só o brasileiro consegue entender nossa carga tributária aqui e essa nossa divisão de estados, etc. Né?
Mas assim, respondendo a sua pergunta, a gente procura fazer isso com gestores, né, que são especializados. Mas também, de novo, sem querer abraçar o mundo, né? Tem muita coisa aí para fazer. E aí, quando tem muita coisa para fazer, tem muito lugar para você errar também. Então, é melhor fazer, né? Tentar se cercar ali do que a gente consegue, né, analisar, olhar com calma.
Tem convicção. Né?
Tem um pouco mais de convicção. E a partir daí, a gente tentar auxiliar nossos clientes na decisão de investimento.
Legal. Agora eu quero partir, voltando também um pouco da pergunta do início, a gente falou ali daquela mudança de cenário, de alta de juros. Peguei até um relatório recente aqui do nosso time do Research, o Follow the Money, adoro o nome desse relatório. Ele mostra que fundos de renda fixa seguem como líderes de captação líquida em 2022, com mais de R$ 161 bilhões, enquanto fundos de ações e multimercados ficam para trás, com um fluxo negativo. Então, e isso basicamente pelo cenário de alta de juros. Como que vocês estão vendo essa tendência? Como que vocês estão agindo lá no WM?
Olha, a gente, nas conversas com os clientes, nos produtos que saem, enfim, a gente observa esse movimento também. Acho que você trouxe números aqui para exemplificar, né, Marcele, assim, mas a gente também vê muito essa tendência de migração para renda fixa. Vamos pensar aqui o seguinte... ali em 2020, a gente bateu 2% de Selic. E aí a Selic, só para todo mundo ter essa perspectiva, a Selic, como é conhecida hoje, ela começou em 1999. 2020 foi o ano onde ela bateu o menor nível histórico, né, de 2%. E de lá para cá, a gente saiu desses 2% para 13,75%. Né? Então foi muito curto, né, um espaço de tempo muito curto. E eu acho que a tendência foi, obviamente, de que as pessoas físicas, né, grande parte dos investidores migrassem, né, os seus recursos para um nível de Selic ou de CDI, que é muito alto para os padrões, né, que a gente mais recente. Se a gente olhar um histórico maior, não é tão alto assim para o padrão brasileiro, mas a gente já está na casa de dois dígitos. E aí, quando a gente olha um cenário muito mais né, complicado, turbulento. É, faz sentido você ter uma alocação maior em ativos pós-fixados, por exemplo, né? Eu acho que faz. Então, é natural que você tenha tido esse movimento. É, eu acho que teve um pouco de exagero também ali quando a gente bateu os 2%, né? Número de CPFs na bolsa. Muita gente passou a procurar uma...
Desenquadrado
do perfil, passou a procurar uma alternativa a qualquer custo.
Desespero um pouco, né?
É, assim... É, vamos lembrar que outro número também, a inflação fechada de 2020 foi, sei lá, 4,20, 4,30, por aí. Um CDI, CDI final, a Selic final de 2020, né, foi 2%, mas você pegar a Selic média aí do ano, deve ter sido 2,5, 3, vai. Então, quem ficou com dinheiro parado em caixa, perdeu dinheiro, né, perdeu o poder de compra, né, que você tinha... uma inflação maior do que o que você conseguia se remunerar. É, e aí eu acho que nessa euforia de procurar uma alternativa, muita gente migrou para ativos mais
arriscados.
E eu acho que houve até um certo exagero também. E aí você tem, obviamente, nesses últimos 12 meses aí uma volta para a renda fixa. Que hoje, enfim, eu acho que faz algum sentido sim você ter uma posição maior em caixa. E aí, respondendo a sua pergunta, né? A gente também tem um portfólio, quando a gente olha a nossa gestão local, né? O nosso time de gestão local, a gente também segue com um portfólio bem mais conservador do que na média. Quando a gente usa muito esses termos, né? Mas a gente está praticamente neutro em nas classes de ativo. De movimento, né? O que o time da gestão fez? Acho que mais importante a gente ressaltar. No final do ano passado, né, uma redução na parte de renda variável, quando o BC já estava ali subindo o juro, então a gente, através do nosso time de gestão, a gente diminuiu um pouquinho a posição em bolsa. E a gente fez uma adição ali de inflação curta na época, que se provou ser bastante positiva aí como uma decisão de investimento. Mais recentemente, né, a turma da gestão decidiu retirar esse investimento maior em inflação curta, porque a gente já sabia, né, lá em junho e julho que a gente ia ter uma janela pior de carrego para a inflação, né? A gente teve de fato dois meses aí de deflação, caminhando para o terceiro. E uma outra coisa, a gente, em alguns momentos, entre 21 e 22, a gente apostou numa alta do dólar, né? Como uma posição ali para fazer algum tipo de hedge, mas para ter também uma exposição à moeda forte. Aqui eu já estou falando, né, dos portfólios locais, né, da turma de gestão local, mas de certa maneira se aproveitar de uma eventual piora, né, da nossa moeda, do real, para ter algum tipo de proteção. Então, assim, se eu tivesse que resumir, esses foram os movimentos maiores que a gente fez, e o resultado hoje é uma carteira na média ali, né, muito próxima de neutra, enfim, com as alocações que a gente sugere de uma maneira mais genérica para os clientes.
Defensivo, em média.
Defensivo, mas diversificadas, etc. Mas sem nenhuma grande exposição a risco fora do perfil do cliente. A gente acha que tem grandes oportunidades hoje, mas o cenário ainda impede a gente de fazer um movimento mais contundente. Tá?
Eu acho que fica de lição dessa história toda, né? Tanto para um cliente, né, menor ou maior, Selic é 2, bolsa 120 mil pontos ou não, é que assim, numa carteira ótima, ideal, basicamente, a ideia é que você vá fazendo ajustes finos ao longo do mercado. E nunca ajustes abruptos, né? Ou seja, zera toda a renda fixa e bota tudo em bolsa. Agora zera tudo de bolsa e bota tudo em renda fixa e etc. Então aqui, basicamente, né, um portfólio de sucesso no longo prazo, você percebe que de tempos em tempos ele vai sofrendo recalibragens marginais. Né? Então é mais 10% em bolsa, mais 15% em pré, mais 10% em pós, tira um pouco, né, de ações, vai para fundo imobiliário, mas é sempre ajustes marginais, né? Nunca vende tudo de um e entra em outro. Então acho que gostaria muito que tivesse ficado de aprendizado esse passado recente, né? Vi muita gente zerar a bolsa lá no low do Covid, depois o mercado voltou todo na cara dos investidores, vi muita gente sair de tudo, de renda fixa aí para a bolsa e ter esse prejuízo, como o Dia comentou. Então acho que a ideia, né, que o investidor não se cobre de estar sempre alocado no investimento exato, da melhor alocação daquele momento, que não existe isso. O que existe é você tentar acertar uma alocação ótima de médio e longo prazo, como o Dia comentou. Qualquer estratégia de alocação vai ter acertos, vai ter erros. Óbvio que a gente vai acertar muito mais do que vai errar, mas vão ter erros dentro de uma estratégia de alocação, que é normal. Então acho que o recado que fica, né, nessa última bate-papo aqui, é que o investidor não se cobre em fazer guinadas no seu, na sua carteira, e sim que ele se cobre de entender se ele está balanceado para enfrentar o mercado à frente, né?
Eu acho que se você fez alguma guinada desse tipo, você errou alguma coisa, na média.
Sim.
Tem clientes que conseguem fazer o timing perfeito de mercado, enfim, é um pouco mais raro, mas assim, se você é daquele cliente, né, que zera tudo o tempo todo, alguma coisa você fez errado, não porque você errou o movimento, você pode até fazer isso e acertar, mas no geral, acho que o que se paga melhor, o que tem mais resultado no longo prazo, é você estar muito bem adequado ao seu perfil, fazer os ajustes finos que você falou, E deixar esses movimentos maiores para os gestores de multimercado, por exemplo. Então, uma das maneiras que a gente tenta se beneficiar desses movimentos maiores que acontecem no mercado, né, é através de um gestor especializado. Então, por exemplo, você teve uma abertura grande de juros, né? Tem vários gestores ali de multimercado isso. Que capturaram isso. Para a pessoa física capturar é muito mais difícil. Porque...
Ou até para um empresário que está em milhões de reuniões lá na sua empresa, ou uma pessoa física, um médico, né, um engenheiro, você está no seu dia a dia, no seu trabalho, um monte de reuniões, você vai lembrar de assistir a decisão do Fed, ler a ata do Fed para tomar a decisão de juros americano? É impossível. Agora, se você terceiriza para um profissional, esse cara está lá fazendo isso o dia inteiro. Né?
O multimercado faz isso, ele zera a posição de bolsa, passa de comprado para vendido, aplicado nos juros para tomada, enfim... comprado ou vendido em dólar. Esse é o papel do gestor de multimercado. A gente tem uma posição... a gente sempre recomenda ter uma posição de multimercado, né, adequado ali sempre para o perfil. E acho que o papel desse gestor é fazer isso. Pegar de maneira muito mais eficiente o timing de mercado e os grandes movimentos. Acho que um dos próximos... grandes movimentos no Brasil vai ser um fechamento de juros, né? Em algum momento lá na frente. Em geral, o gestor brasileiro de multimercado sempre pega muito bem esse movimento.
E acho que, puxando um pouco aqui a sardinha para a comunicação, Gerson, é o trabalho que a gente tenta fazer também todos os dias no Morning Call, no podcast, nos canais do Telegram, tentar traduzir, né? Trazer os relatórios falando, ó, tendência de queda da inflação, como o Eduardo falou, né? Teve aquele corte do ICMS do combustível, ó, tendência de queda de inflação. Então, trazer um pouco isso, porque senão o cara vai ficar todo alocado em inflação alta, mas tem um cenário para frente. Então, por isso que a gente tem a live do Morning Call, tem os relatórios para tentar resumir e traduzir essas tendências, né?
Essa posição de inflação curta, a gente, através da nossa gestão, a gente aumentou essa posição lá em setembro, outubro de 2021, de forma mais tática, né? E a gente diminuiu ou praticamente zerou dentro dos portfólios da gestão exatamente quando veio a questão da PLP 18, enfim, que a gente entendeu ali que tinha uma possibilidade, né, da inflação virar, enfim, ceder, e a gente diminuiu bastante e a gente acertou esse movimento, mas acho que é um pouco isso, né, trazer a informação ali certa para os clientes poderem navegar de forma melhor aqui os movimentos de mercado.
E nessa parte de informação, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, que, né, todos os clientes têm a falsa ilusão que quanto mais informação ele consumir, melhor decisão ele vai tomar, né? Isso é inversamente proporcional a essa relação, né? Então, o que a gente fala, né? Se você eventualmente, pô, investir 15 minutos do seu dia, 20 minutos de manhã para assistir o Morning Call, né, todo dia de manhã, e parar ali 2 horas do seu mês para ler o relatório de estratégia mensal nosso, você está completamente bem informado para sua carteira ter um ótimo resultado. Né?
E 40 minutos por semana para ouvir o nosso podcast.
E aí, indo para o trabalho, aí, todo mundo tem um tempinho, né? Pega um trânsito, agora voltou a pandemia, o trânsito voltou com tudo aqui em São Paulo, pelo menos. É colocar o radar da semana para tocar ali e você assistir, né? Não é você estar preocupado em estar olhando para a tela o dia inteiro e aí só ganha dinheiro, investimento, se eu for que nem a turma lá do BTG, que fica com 5 telas vendo, não tem nada a ver nisso. A gente tem essa estrutura para poder resumir e trazer para vocês esse conteúdo, né? Então, é muito mais a qualidade do que a quantidade que você consome. Fome, né?
Assim, Gerson, chuta aí quantos e-mails eu recebo por dia?
1000?
Relatório, análises.
Mais. Mas que seja 1000, véio. São mais ou menos uns 3000. Já fiz essa conta e eu acompanho. Então tento organizar ali de maneira, né, para poder navegar e zerar os e-mails de alguma maneira. 90% dos e-mails são inúteis.
Foi mais, eu acho.
Né?
95.
Tô falando dos e-mails, né? Porra, de informações de mercado. É óbvio que tem o nosso dia a dia de trabalho e tal. Que é outra coisa. Mas vamos pegar só os e-mails de relatório, né? De informação, etc, etc. Cara, eu uso muito uma metáfora, que é assim: o sujeito ele tá com sede e vai beber água no hidrante. Não tem como. Não tem como. Quer dizer, vai se afogar, exatamente. O que, que eu acho, assim, eu acho que cada um tem que escolher, como você falou, Gerson, tem que escolher o que enquadra, né, melhor ali no dia a dia, o que ele satisfaz mais, o que ele tem mais, né, conforto em ouvir, mas basta ali 15, 20 minutos por dia de informação bem direcionada que você vai conseguir estar muito bem informado, vai conseguir tomar as decisões corretas. E eu faço isso, assim, eu escolho dois, três relatórios por dia, assim, no máximo, que eu já sei exatamente do jeito que a pessoa escreve, eu já sei onde eu bato o olho, né, eu sei o que eu tenho que ler. Dividindo aqui com vocês, eu escuto quando dá aqui o morning call, acho que é super positivo para mim ali antes da gente começar o nosso dia a dia. Mas eu acho que é isso, não dá para beber no hidrante que você vai se afogar.
Legal. Bom, e para caminhar aqui, eu tenho duas perguntas. Uma delas eu queria entender assim, em renda variável, como que vocês analisam as empresas por setor? Tem algum setor que vocês estão olhando mais? Empresas mais expostas, as locais mais expostas ao exterior, economia doméstica ou lá fora também, né? A gente viu tecnologia lá fora dando um pouquinho de susto neste ano. Como que vocês veem assim a alocação em ações?
Olha, essa pergunta é bem difícil para mim, porque apesar da gente ser ali bem generalista, né, no time de investors, a gente não olha, por exemplo, renda variável a fundo. Então, o que a gente usa ali como ferramenta? Né? A gente tem dentro da gestão pessoas que são dedicadas à renda variável, e aí a gente tenta se utilizar muito, né, desse know-how que eles têm ali de, né, específico de mercado. A gente tem aqui dentro do banco também uma equipe de research, né, de renda variável que é super premiada, né, dentre as melhores da América Latina, com certeza, disparado. Um time aí liderado pelo Bruno Lima, né, aqui dentro do digital também. Então, assim, a gente utiliza muito esse tipo de ferramenta para direcionar um pouco o cliente. Eu acho que, assim, de maneira geral, da mesma maneira que a carteira ela é quase que toda defensiva, a gente, né, quando olha, assim, quando puxa um pouquinho do time da gestão, do Bruno Lima, do nosso research, a gente tem também preferência por setores que são um pouco mais defensivos, né? Aqui dentro de Brasil. Então, acho que não muda muito o cenário ali. Sei que minha resposta é um pouco rasa, mas é isso mesmo. E a gente, né, a gente gosta também muito de direcionar o fluxo de renda variável, né, como alternativa de investimento para aqueles bons gestores, né, que a gente tem vários aqui no Brasil, bons gestores de longo prazo. Tem os nossos aqui dentro da nossa asset, tem vários gestores super competentes aí de renda variável, né, no Brasil, que sabem fazer muito bem, que batem, né, o Ibovespa com consistência. Então a gente tenta, né, direcionar muito para esses gestores de qualidade. E eu acho que, assim, para não ficar muito numa resposta muito rasa, como eu te falei, algo que a gente tenta agregar muito no portfólio de renda variável, e isso sim a gente tem bastante conhecimento, é a parte de derivativos. Na parte de derivativos, a gente pode, de uma maneira muito simples hoje em dia, né, acrescentar níveis de proteção que são muito bacanas para o cliente. Então, por exemplo, a gente está numa eleição aí por vir, né? E tem muita discussão o que vai acontecer com as estatais, por exemplo, né, dependendo de quem vier a ganhar as eleições. Então, você pode acrescentar um nível de proteção ali bem, bem bacana para o cliente.
Cria cenários que são bem legal, né? O cliente entra numa operação, ó, vou entrar. Se der certo, eu vou ganhar duas vezes. Se perder, o meu investimento virou pó. Beleza. Você já tem um cliente contratado, um cenário. Você não vai ficar, e agora? E, meu Deus, então, é o que a gente combinou. Se der certo é isso, se der errado é aquilo. Isso é muito legal na área de derivativos, né, em produtos estruturados, é que você mostra para o cliente um cenário. O cliente traz a ideia, eu acho que vai acontecer isso com o mercado. Aí você mostra para ele um cardápio, né, de cenários que ele gostaria de contratar para acreditar nesse movimento, né?
Exatamente. Então, acho que nessa parte de derivativos, né, combinado com a renda variável, a gente consegue, a gente consegue direcionar bem o cliente para cenários diferentes, proteção, ou pensar numa aceleradora para cima. Enfim, acho que essa é uma parte bem bacana do nosso dia a dia ali, que a gente está muito mais envolvido com análise específica setorial, de empresa e tal. Espero que você me faça uma pergunta mais fácil agora.
Não, eu sou mestre de inventar as perguntas fora do roteiro, Eduardo, desculpa. Agora, você já falou aí um pouco, né, acho que tem que fazer essa pergunta. Nesse ano de eleições, né, um ano de mais volatilidade, mas até que não está tanto, né, Gerson? Até que...
A gente já estava falando isso no Morning Call hoje ali com o Álvaro, né? A gente, desde que começou o ano, lá em janeiro, a gente debatia isso muito com os clientes ali, com a turma do Morning Call, eles percebiam, né? Ah, e as eleições, esse ano vai ser aquele caos, vou sair da bolsa porque o mundo vai acabar, o real vai para R$7, a bolsa vai para 60 mil pontos. Todo ano de eleição é isso. E aí, historicamente, você tem bastante, né, arcabouço para realmente ter esse medo. Mas o que tem se mostrado esse ano é bem diferente disso, né? A gente tem visto, né, óbvio, né, que a curva de juros está alta, o dólar está 5,30 e etc. Mas isso muito mais por razões de inflação global, outros quesitos que não... simplesmente a eleição. Eu acho que a eleição, esse ano, para os ativos no mercado, tem feito muito menos preço do que fez historicamente. Isso pode ser, talvez, pelos dois candidatos que estão na frente já serem candidatos conhecidos do mercado, pode ser porque, basicamente, hoje em dia, o Congresso tem mais poder, você tem que dialogar mais para tomar decisões. São N fatores que a gente pode tentar ficar pensando o que está acontecendo, mas é que, sem dúvida, se a gente não tivesse vivendo um cenário de hiperinflação internacional, cenário de guerra na Ucrânia, cenário pós-pandemia, todo esse fator ali, a gente estaria com o mercado bem melhor de câmbio, juros e bolsa, né? Então, se eu tivesse que dividir aqui num chute, falaria que talvez é 80-20, né? 80 outros fatores e 20 a eleição, que historicamente não é assim no Brasil. Então, a gente estava até vendo uma estatística aqui agora, um pouco antes da gravação, né? Que outubro, pré-eleição, geralmente ali de primeiro turno, ali de pré de segundo turno, é um mês muito bom para a bolsa. Vamos ver como que se comporta agora, esse ano. Mas, sem dúvida, a gente vinha falando no Morning Call, cada vez mais perto da eleição a gente vai ter mais volatilidade, vai ter, e essa volatilidade não veio, como a gente estava mais acostumado. Tem feito preço, a gente vê alguns dias ali a bolsa inverter, os juros, etc., com uma declaração, com anúncio de alguém de possível equipe econômica, etc., mas nada próximo que a gente talvez precificou no começo do ano com possível medo, né?
Acho que as eleições são mais curtas agora, né? Assim, acho que tem uma janela um pouco menor, mas de fato sempre traz uma variável de incerteza, e por mais que os candidatos que estão liderando aí a corrida, né, eleitoral sejam conhecidos, eu acho que sempre traz um grau de incerteza. E à medida que a gente já se aproxima ali do primeiro fim de semana de outubro, acho que, enfim, não dá para saber, é muito difícil cravar aqui enfim, como é que o mercado vai se comportar. De novo, a gente tem na mesa aí uma variável de incerteza, então, de maneira geral, a gente, para os portfólios locais, a gente sempre tem indicado aqui uma posição bem conservadora, mais neutra. E se por acaso a gente perder algum movimento melhor, né, alguma de melhora, de novo, a gente não precisa acertar o time, a gente tem tempo de fazer os movimentos corretos, já com um cenário muito mais bem definido, né, para frente. Mas, sem dúvida, traz uma variável de incerteza ali para todo mundo.
Legal. Bom, acho que é isso, né, Gerson?
É isso, show de bola, uma aula aí.
É, resumindo aí, acho que esse episódio, como o Gerson falou no início, a gente tentou resumir, a gente sempre fala cenário macro, discute taxa de juros, Copom e tal, a gente tentou mostrar aqui com você, Eduardo, como que isso direciona para o cliente. E queria saber, para encerrar, você tem alguma dica aí, alguma coisa para os nossos ouvintes, investidores aí para deixar?
Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Espero que tenha sido um papo produtivo aí para todo mundo e para quem ouvir, espero que vocês gostem. Eu acho que tem uma dica, assim, eu acho que tem uma classe de produto que a gente tem falado muito na mesa com os nossos clientes, que são os FIPs e os FIIs de infra listados. É uma classe que está em desenvolvimento ainda, só para a gente ter aqui uma perspectiva. Se a gente pegar os fundos imobiliários, por exemplo, que, né, eu estava ouvindo o outro episódio ali do Marinelli, e ele falou, poxa, os Fiagros são os primos dos fundos imobiliários, né?
Sim.
Acho que o FIP é também um primo ali, talvez mais distante, segundo grau, de repente.
Mas tá na família.
e aí, só para vocês terem ideia, hoje tem mais de 400 fundos imobiliários listados, tem, sei lá, 140 bi de market cap aí nesse mercado. Os FIPs ainda estão começando, tem mais ou menos uns 25 FIPs listados, FIPs e FIIs de infra, né? Com mais ou menos uns 7 bi de market cap. Eu acho que tem uma grande oportunidade aí para a gente olhar os FIPs. É uma classe diferente, uma classe nova. Eu acho que tem, por ser um universo um pouco menor, tem pouca cobertura, tá, de outras casas. Assim, eu sei que o BTG cobre alguns FIPs, mas de uma maneira geral tem pouca cobertura. E eu não vou citar nomes aqui, enfim, a gente tem os relatórios, mas eu acho que é uma classe extremamente atrativa, muito desarbitrada ainda, né, com excelentes pagadores de fluxo de caixa, dividendo, enfim. Eu acho que tem uma grande oportunidade de investimento nessa classe especificamente. E eu espero que com a estabilização da Selic e mais para frente, eventualmente, a gente vai ver nessa taxa começar a cair. Eu acho que os FIPs vão andar muito e quando as pessoas acordarem, quem não investiu agora vai perder uma excelente oportunidade. Então fica essa dica aqui para olharem os FIPs e os FIIs de infra listados, que eu acho que tem muita oportunidade boa aí.
Legal.
Tá bom?
Boa. Dica valiosa.
Dada a dica aí.
Então,
mas
é
obrigado.
Isso.
Obrigado aí pelo convite.
Imagina, obrigada a você, Eduardo. Gerson, mais um episódio aí especial.
Mais uma aula aí, acho que diferente. Acho que a gente nós vamos tentar cada vez mais inovar também aqui no nosso podcast, trazer assuntos diferentes, trazer mais exemplos práticos, né? Como que isso pode impactar a sua carteira aqui que está nos ouvindo. Contem com a nossa assessoria aqui do banco, né? Seguimos aí trabalhando incansavelmente aí para superar as expectativas de vocês, nossos clientes. Valeu!
É isso, gente. Mais um episódio, podcast Radar na Semana no ar. Um especial Estratégias de Investimento com o Eduardo. Até semana que vem.